Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Marina Domingos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional.
No programa deste mês, iremos destacar a saúde da mulher com os resultados da 2ª Conferência Nacional de Saúde da Mulher.
A audiência pública aconteceu em 26 de outubro, com a presença de cerca de 50 participantes, entre especialistas, parlamentares e o público.
A procuradora da Mulher no Senado Federal, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, presidiu o debate.
Segundo ela, é importante ressaltar o papel da mulher na sociedade.
Nessa questão das mulheres, o que a gente vê no Brasil é um ataque, assim, inadmissível a qualquer expressão que se fale relativa a gênero. É uma coisa, assim, absurda. E quando nós falamos gênero, é porque nós entendemos que a divisão da sociedade, que a divisão do trabalho, que o tratamento não pode ter o corte, da humanidade não pode ter o corte de gênero. A humanidade não pode ser dividida em gênero no que diz respeito à distribuição das tarefas laborais.
Para a senadora, a falta de reconhecimento dos direitos da mulher tem relação direta com os dados negativos em relação à educação, à saúde e à participação política feminina.
Enquanto a mulher não for empoderada, ela não estará reconhecida. Se ela não estará reconhecida, ela continuará sendo vista como objeto em que o homem manipula, utiliza da forma como quer. Então esse é o nosso grande desafio, é superar isso tudo. Não é? Superar isso, nós vamos superando em todos os aspectos, na educação, na saúde, na política, e temos que trabalhar então essa diversidade de frentes de luta que as mulheres têm.
A coordenadora de saúde das mulheres do Ministério da Saúde, Kátia Souto, fez uma exposição sobre os resultados da 2ª Conferência de Saúde da Mulher.
Realizada em agosto, a 2ª Conferência aconteceu 31 anos após a primeira, em 1986.
Kátia Souto também disse que o evento trouxe o desafio de fortalecer as ações intersetoriais de educação, promoção, prevenção e assistência à mulher.
Segundo ela, uma reflexão sobre como as diferenças socioculturais influenciam na saúde da mulher.
Nosso país tem uma diferença regional grande, gritante. Você tem um norte diferente do que você tem no sul, do ponto de vista de acesso e do ponto de vista de condições de vida. Então, isso precisa levar em conta e essas articulações precisam estar presentes no processo.
Ela ainda destacou a necessidade de fortalecer as ações de conscientização e humanização do tratamento dado à mulher nos hospitais e unidades de emergência.
Quando chega no Sistema Único de Saúde, por exemplo, numa situação, vamos pegar lá no Rio de Janeiro, né, daqueles grandes questões que tem dos confrontos, às vezes, entre gangues e polícia militar, chega um daqueles que balearam, foram baleados, enfim, o Sistema Único atende tranquilamente. Não pergunta se aquele ali é um homicida, se matou quantas pessoas, se é tido, entre aspas, como bandido, vai atender de forma ali, porque tem que salvar uma vida, faz parte. Quando chega uma mulher em serviço de abortamento, ainda que não legal, ela é culpabilizada, ela é condenada e muitas vezes não recebe adequadamente o tratamento.
Ela concluiu sua fala apontando para a importância da desmedicalização do corpo feminino. Desde o uso da pílula anticoncepcional, o parto e a menopausa, sempre é indicado às mulheres recorrerem aos medicamentos.
A própria sociedade, simbolicamente, parece que se você não é medicalizado, você não tem uma boa saúde, cobra essa assistência. E aí é que a gente entra com esses índices altíssimos de cirurgias cesáreas no país, quando o parto deveria ser normal, natural, e há uma simbologia construída de que parece que não queremos sentir dor, que é a dor do fim do mundo.
Ronald Santos, presidente do Conselho Nacional de Saúde e organizador da conferência, comemorou o fato de o Brasil conseguir realizar a 2ª edição do evento.
Foi uma demonstração inequívoca desse potencial e da capacidade de diferentes atores políticos e sociais para não permitir que as forças do atraso, do retrocesso, da retirada de direitos se abatessem no nosso país. Então, essa repercussão aqui já repercutindo no Senado, o acúmulo do debate que foi construído, as proposições que lá foram apresentadas, que foram para além das pautas exclusivas exclusivamente das mulheres.
Para ele, a luta das mulheres é um sinal de avanço diante do cenário de conservadorismo atual.
Nós estamos numa agenda enlouquecedora, trazida por uma blitz nazista que nós estamos vivendo no Brasil, porque é em todas as áreas, é em todos os momentos, é em todas as frentes, é na ciência e tecnologia, é na saúde, é na economia, na ciência social. Então, esse esforço das mulheres e todos os espaços de enfrentar esse momento de escuridão é um pouco a luz que a gente espera que alimente também.
Elisa Costa, cigana da etnia Romani e presidente da Associação Internacional Maile Saracali, destacou que a exclusão de seu povo se reflete no impedimento das mulheres ciganas de serem atendidas pelo serviço público.
Ela citou o exemplo de uma cigana que é deficiente e tem dificuldades de conseguir sua sonda pelo SUS. Ela lembrou que o problema atinge outras mulheres também.
Porque as pessoas, elas não conseguem imaginar que existem indígenas com esse tipo de problema, ciganas com esse tipo de problema, quilombolas com esse tipo de problema, catadoras, castanheiras, faxinalenses, mulheres de matriz africana, povos de terreiro, geraizeiras. Ninguém imagina essa estrutura. Agora, você pensa a dificuldade com mais este recorte. Infelizmente, o racismo traz essas várias lâminas nesse processo.
Elisa também denunciou o racismo institucional que impede o atendimento das ciganas sem o julgamento. Ela aconselhou uma amiga a trocar de roupa.
Vai em casa, coloca uma calça, uma camiseta e vai. O ônibus para, o guarda do hospital não implica com você, ele permite que você entre. Você resolve o seu problema, mas você volta para casa como voltou uma Romi Lovara quando conseguiu entrar na universidade, que foi impedida de adentrar na universidade pelo guarda, que disse o seguinte: nós não permitimos as pessoas fantasiadas na entrada da universidade.
Muitas vezes, as ciganas são barradas por quem considera os trajes típicos do povo cigano como fantasias.
As roupas das mulheres romani não são fantasias, mesmo que talvez qualquer um aqui já tenha usado na fantasia de carnaval, porque é normal ir fantasiada de ciganinha, ou usar badulax. Essa estrutura faz parte de uma estrutura cultural, da onde você está, de qual país você vem, de qual tradição familiar. E para isso a gente discute territorialidade. Quando a gente diz somos fortes, somos mulheres e temos princípios, é exatamente para desmontar estes processos.
Paula Bennett, assessora especial da Coordenação de Diversidade LGBT do governo de Brasília, disse que no Brasil há uma pirâmide hierárquica que prejudica a mulher.
E no topo dessa pirâmide está o homem branco, rico, heterossexo normativo, que não é soro positivo, que não tem nenhuma deficiência, que é jovem. A partir do momento que se é mulher no nosso país, cai na pirâmide. Se é negra, mais ainda. Se é com deficiência, mais ainda. Soro positiva, de etnia ou qualquer raça, cai mais ainda.
Segundo ela, na sociedade são considerados apenas dois tipos de gênero, o homem e a mulher. Isso cria uma série de preconceitos e violência contra o que é diferente.
Por causa desse binarismo, há uma grande violência em relação às pessoas trans. Pessoas transexuais e travestis, muitas vezes expulsas de casa. Falta diálogo, porque nossa sociedade é conservadora, como eu disse, binária, machista, sexista, racista, patriarcal. E muitas vezes também fundamentada em ideologias, em dogmas religiosos, né? Apesar do nosso país ser laico, mas isso não é respeitado.
Paula Bennett aponta que a solução estaria na capacitação dos profissionais de saúde que devem se sensibilizar com as demais mulheres.
Porque por nossa sociedade ser conservadora, o conservadorismo está em todas partes. Está no funcionalismo público, na saúde, no mercado de trabalho, né? Então, falta muito capacitação, humanização Então são coisas que a gente tem que rever. Não é porque eu sou uma mulher transexual que eu não tenho que pensar nas minhas irmãs negras, que a saúde das mulheres negras é diferente das mulheres brancas, né? Não é porque eu não tenho que pensar na acessibilidade, né? Nas mulheres idosas. Isso é empatia. Isso é amor ao próximo e à próxima.
Uma das participantes da audiência, Eliane Nascimento, deu seu depoimento. Ela teve câncer e teve que retirar uma das mamas. Ela reclama da lentidão no atendimento pelo SUS.
Que eu fui atendida no hospital de base com retirada da minha mama direita. Estou há 5 meses tentando fazer uma mamografia pela rede pública e não sou chamada. E essas dificuldades, elas são muito grandes para nós mulheres. É logo de início reconhecer a doença e então começar o tratamento. Imagina se eu tivesse agora com câncer e esperando 5 meses para fazer um exame, para que isso fosse diagnosticado.
Eliana convocou as mulheres a lutarem pelos seus direitos.
Nosso direito de estar lutando sobre a nossa própria vida, porque a existência da mulher, a essência da mulher, ela é significativa a todos os que querem acabar conosco. E nós não vamos permitir, nem dentro da saúde, nem na sociedade e em forma nenhuma. Porque somos guerreiras, somos sobreviventes e vamos continuar lutando sim.
Ainda participou da audiência a ex-senadora Emília Fernandes, que também é presidente do Fórum de Mulheres do Mercosul.
Ela também participou da Conferência de Saúde da Mulher e destacou a participação representativa das mulheres no evento.
Porque nós nem falar mais na Conferência da Saúde da Mulher, não, nós falamos na saúde das mulheres. Então isso tem um significado, é um significado muito forte, é de conteúdo, é de compromisso, né? Porque ali nós estávamos falando, a gente estava falando para... Né? Foi incluída a pluralidade das mulheres, né? Então falaram as moradoras de rua, prostitutas, negras, indígenas, mulheres do campo, as nossas trans, as nossas ciganas, as mulheres, enfim, de todas as áreas.
Ela destacou que agora é preciso unir forças para superar os desafios.
Nós temos os desafios e os desafios é que nos unem muito mais do que resultados, porque os resultados são consequência das lutas. Agora os desafios são o que estão a nos desafiar exatamente e aí que nós vamos fazer a diferença à medida em que unimos esforços e compromissos.
Ainda participaram da audiência no Senado a ministra da Embaixada de Bangladesh, Nahima Rahman, a pesquisadora e escritora Veronique Duran, as representantes da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Érica Filippelli e Estela Mata Machado, e do Ministério dos Esportes, Marina Tavares.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pro Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria e pelo Twitter, @senadomulher. Ou mande mensagem pelo WhatsApp 61 98611 9591, informando seu nome e a cidade.
O programa de hoje teve produção de Marina Domingos e Paula de Cássia Bento. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.